Olá de novo a todos, este é o podcast informativo semanal da nossa Casa da Poesia, número 14. E eu sou o Renato Batista. Gente, hoje o nosso podcast vai ser um pouquinho diferente. Resolveram me encostar na parede e preparar um grande Na Corda Bamba, onde eu sou o entrevistado. Com a palavra, quem me deu a sentença? Fique à vontade, Beatriz.
Olá, pessoal. Aqui é Beatriz Prestes e é uma alegria estar mais uma vez aqui com vocês no podcast. Então, gente, chegou o momento, né, Renato? Chegou o seu momento de enfrentar o paredão que é o Na Corda Bamba. Eu acho que todo mundo tem curiosidade em saber o que os amigos pensam, né, sobre tantas questões da vida, e não seria diferente com o Renato. Então chegou a hora do Renato enfrentar as perguntas dos amigos, e nós realmente esperamos que o Renato não fique em cima do muro, ou seja, não fique tentando se equilibrar na corda bamba, pois ele pode escorregar. Então agora nós vamos às perguntas dos amigos queridos e estamos todos ansiosos, Renato, para te ouvir. Vamos lá?
E atenção, porque chegou o momento. Momento tão esperado por uns e temido por outros. Pedimos que retirem as crianças da sala. Portadores de marca-passo e pessoas que se impressionam facilmente não devem ouvir o que virá a seguir. E pedimos ainda que não tentem repetir em casa o que escutarão aqui, sem a presença de profissionais altamente capacitados, pois não nos responsabilizaremos pelas consequências, porque agora...
Agora o bicho vai pegar!
Tem início aqui mais um Na Corda Bamba.
Então vamos agora à primeira pergunta, que foi enviada pela querida, lindinha Simone Fernandes, nossa poeta tão especial e tão admirada aqui dentro da casa. E a Simone fez duas perguntas que eu achei sensacionais, né? Então a primeira é: Renato, você acredita na existência de almas gêmeas?
Simone, eu sou espírita kardecista cristão. Eu acredito em reencarnação e na proximidade dos espíritos, para ser bem resumido. Alguns são gêmeos e, se assim a gente pode dizer, eles se acompanham através da eternidade, tanto aqui na Terra quanto em outros lugares que habitam. Então, quando encontramos alguém que é um espírito que nos acompanha nessa existência, nós sentimos algo diferente. Todo mundo já sentiu isso, e alguns não sabem explicar o que é. Pode ser que seja que tenhamos contas a ajustar, ou pode ser que seja amor, o mais puro que se pode imaginar. Então, quando estamos aqui encarnados e nossa alma nos diz que aquela pessoa ali tem algo que nos é muito próximo, acredite, é a sua alma gêmea.
A outra pergunta da Simone também é bem legal. Sabe que essa pergunta fica meio latejando na cabeça das mulheres, né? Então vamos ver o que você acha, qual é a sua resposta para a pergunta. O que opina sobre o dito? As mulheres fazem amor, os homens fazem sexo.
Olha, hoje em dia me parece que as coisas estão mudando um pouco de figura, sabe? A distinção entre homens e mulheres anda meio confusa, a meu ver. Na verdade, estamos reinventando, acho que, um Império Romano. Mas isso é outra questão e cada um faz o que acha melhor, não é? Eu sou da antiga mesmo, viu? Acho que a união entre homem e mulher é perfeita. O que vejo é que existem homens que fazem sexo e existem mulheres que também fazem só sexo. Da mesma maneira, viu? Igualzinho. O problema acho que é depois que termina esse momento. Há quem se satisfaça com isso, mas no meu caso não funciona se não houver amor, desejo, carinho, paixão e assim vai. Não existe nada melhor do que amar uma pessoa incondicionalmente e a ela se entregar em fusão de corpo, de alma. Então assim, façamos amor. O sexo acontece junto, por consequência. E se os dois estiverem na mesma sintonia, é aí que a coisa funciona. Mas olha lá, hein? Falo por mim. Cada um faz como gosta. Tá bom?
A próxima pergunta foi feita pelo nosso amigo muito querido de tantos anos, o José Alberto Lopes. E eu particularmente gostei muito da pergunta, achei muito apropriada. Ele diz assim: perguntar não ofende. Então, eu pergunto, Renato, você torce mesmo para a Lusa ou isso é papo de palmeirense frustrado? Aguenta essa, Renato.
Ah, boa, Alberto. Parece que estou na corda bamba e estou mesmo nesse programa inteiro, viu? Olha, eu sou um torcedor desses que curte, ama, conhece, se envolve, participa, vai a estádio, inclusive fora de São Paulo, viu? Só para ver jogo de futebol. Não é apenas torcer, como muitos por aí. Eu vou te confessar assim, olha, eu sou apaixonado pela Portuguesa. E sou apaixonado também pelo Botafogo do Rio. Eu costumo dizer que eu sou 100% português e 100% Botafogo. Mesmo que algumas pessoas achem que é impossível alguém torcer dessa forma. Um dia eu conto o porquê disso. Acho que é uma boa história, inclusive, que já está até em crônica. Eu já até escrevi sobre isso. Eu participo, inclusive, de um site que se chama Rádio Botafogo, que está sediado no NING também, e tem mais de 2.200 participantes. Tem transmissões ao vivo de todos os jogos do Fogão e tal, e eu sou colunista desse site, onde eu escrevo crônicas e dou notícias e assim vai. Mas a minha paixão pela Lusa é eterna. Tenho, acho que ninguém aqui sabe, dois blogs que falam só sobre futebol. Um que fala da Lusa e o outro que fala do Botafogo. A minha frustração é que tem um filho, o menor, o Arthur, que aliás escreve crônicas também, está se formando em jornalismo, que ele é palmeirense. Não consegui fazer ele torcer para a Portuguesa nem para o Botafogo. O outro, meu filho do meio, é botafoguense e aqui em São Paulo ele me dá uma força torcendo para a Lusa, assim como eu, tá bom?
Agora é a pergunta da nossa querida Zezinha, nossa amiga aqui da casa, que diz assim: Renato, li um poema seu cujo título é Ciúme, e ele diz assim: tenho sentido no ar a fragrância do meu próprio veneno. Meu ciúme é mortal, viral, por que será? Não confundindo o eu lírico com o poeta, pergunto: você é um homem ciumento?
Assim, Zezinha, será que existe alguma outra palavra que defina um sentimento maior do que é o ciúme? Olha, se existe, eu sou isso. Eu tenho ciúme demais, de tudo, até das minhas coisas. Isso é muito ruim, sabe? Eu tento me controlar, diminuir o sentimento quando ele vem, sabe? Quando pega a gente, mas eu não consigo. E olha que dizem que quando a gente sabe do problema, a gente já deu um grande passo para eliminá-lo, né? Nesse caso, apesar de toda a minha experiência de vida, eu não consigo. Quando eu vejo, já deu aquela confusão que você sabe muito bem como é. Como eu disse no poema, num poema que eu escrevi, ciúme é veneno. Mas eu sou assim, muito ciumento. O lado bom da coisa é que eu acho que o tamanho do ciúme é proporcional ao tamanho do amor, não é? Se eu não ligo a mínima, é melhor se preocupar, pode ter certeza.
Vamos lá então, Renato, para a próxima pergunta, que é da Irene Duarte, nossa querida amiga e poeta. Gostaria de saber se o Renato exerce alguma profissão diferente dos meios de comunicação, tendo em vista que ele parece ser incansável e muito ativo. Vamos lá, Renato, agora é com você.
Minha amiga Irene, eu sou formado em propaganda e marketing. Trabalho faz uns 28 anos com isso, mais ou menos. Eu fui professor de marketing em faculdade e adoro comunicação. Trabalhei em algumas emissoras de televisão nessa área de marketing e mídia durante muitos anos, mas na época em que me formei não existia a informática como temos hoje. O pouco que eu sei, eu fui aprendendo com o tempo, a maior parte das vezes como autodidata mesmo, sabe? Estar fora da informática é estar fora do mundo, eu acho. Então, quer dizer, ainda mais na minha profissão, né? Não tenho o que falar. Quanto ao incansável que você citou, esqueça, eu canso pra caramba, minha amiga. Era incansável quando eu tinha 30 anos, mais ou menos. Depois, olha, a cabeça pensa e o corpo pede água, com certeza. Lembra aquilo de moleque que a gente tem de combinar de ver o sol nascer? Pois é. Eu durmo no cinema, vendo TV, um filme que eu quero. É um inferno, você imagina vendo o sol nascer?
Bom, vamos lá para a próxima pergunta, que foi feita por nossa querida Verônica de Nazarete, nossa amiga de muito tempo, quase uma década já, né? Então vamos lá ver o que a Verônica quer saber do Renato. E ela diz o seguinte: Renato, tens uma admirável, mas forte personalidade, bem definida e marcante, inclusive. Assim sendo, como o administrador Renato Batista consegue solucionar ou contornar as piores situações, por exemplo, na Casa da Poesia, sabendo que não pode distanciar-se do seu eu e das suas posições, nem enfraquecer ou afrouxar a rédea, para que uma vida contínua na casa não vire anarquia? Vamos lá então, Renato.
Eita, nós, Verônica de Nazarete. Todo cuidado é pouco para responder para você. Porque você é inteligentíssimo e me conhece bem, e olha, não é de hoje, faz anos. É só ver a introdução da sua pergunta aí. Mas olha, Verônica, quando fazemos as coisas com amor, eu acho que tudo fica mais fácil. A casa não é um negócio para mim, ela é um prazer, é uma alegria. As pessoas que aqui estão são pessoas que se tornaram amigas e passam momentos felizes junto com a gente. Claro que a gente já teve aqui, olha, vários problemas, e não foram dois ou três, não, sabe? Foram muitos, desde a inauguração da casa, há mais de 2 anos, um pouquinho mais de 2 anos. E por si só, a gente já teve aí percalços incríveis, mas olha, isso é passado, ficou lá para trás. Na verdade, como eu posso dizer assim, olha, como administradores, nós vemos e participamos de coisas que a gente nunca imaginou que acontecesse, sabe? Mas é assim que é a vida. Em qualquer lugar que a gente vai, sempre tem alguma coisa dessa forma. Eu fui, olha, diretor de marketing de uma rede de cinemas aqui em São Paulo, durante uns 5, 6 anos, mais ou menos. Quem vai ao cinema sabe do filme, da pipoca e ó, só. Você não imagina o que acontece no dia a dia. Lá nos bastidores de uma rede de cinema. São fatos, acontecimentos assim absolutamente inusitados. Aqui na casa não chega tanto, mas olha, tem coisa ruim que acontece sim. E no final a gente sabe de quase tudo, viu? Mas eu acho que o treinamento que eu fiz lá no cinema me ajudou muito aqui, sabe? Eu tenho que ser justo com todos e não posso deixar que prevaleça a minha pessoa, óbvio. O que vale é o todo e a saúde da nossa casa. Quando se trata de pessoas, é preciso que se tenha paciência, respeito e pelas posições e pensamentos que elas tenham, né, que elas possuem. Eu aceito qualquer tipo de crítica, porque eu não sou o dono da verdade, nunca fui. Desde que seja uma crítica construtiva e que vise o bem. Se for para bagunçar e arrepiar e esculhambar o site, eu tomo a posição que preciso sem medo absolutamente algum. Você me conhece. Muitos já saíram da casa porque entraram em conflito com toda a casa, não comigo, porque vieram com o intuito de esculhambar ou de fazer apenas autopromoção às custas do trabalho dos outros, e olha, isso é uma coisa que eu não admito. É só ver por aí o que acontece nesses sites de livre publicação. Nós sabemos bem, não é? Porque já estivemos juntos em alguns deles por aí, há anos. Eu te conheço há 8 anos, 9 anos. O que não falta é ego. E muitos deles, assim, extremamente afetados. Olha, eu confesso a você que a gente não permite a entrada de qualquer pessoa que se cadastre, porque a casa, ela é um lugar sagrado para mim e para Beatriz. A gente toma o cuidado de avaliar as pessoas, os trabalhos, e sentir qual é a razão dessas pessoas quando manifestam vontade de entrar aqui no site. Isso dá um trabalhão danado, mas olha, assim a gente tem um lugar de gente do bem e que quer aprender e passar bons momentos na vida. Não ficar brigando e arrumando encrenca, como a gente sabe que acontece. Nada melhor do que termos do lado o instinto de autopreservação muito bem aguçado. Tá bom?
Agora é a vez da nossa amiga, poeta, muito querida, Márcia Vilarinho, que pergunta o seguinte: Renato, o que é poesia para você?
Márcia, poesia é você, sou eu, é a Beatriz, é todo o sentimento que algumas pessoas têm o dom de captar e colocar em forma de poema. Se uma pessoa ler e gostar e aquilo servir para que ela reflita ou sorria ou chore, mesmo que seja uma pessoa só, a poesia cumpriu o seu papel. Fora que poesia é um sentimento eternizado, né? Sendo ruim ou boa, não importa, ela vai viver além de nós, e isso para mim é mágico, entendeu? Por isso digo que eu não sou poeta, eu sou um aprendiz de feiticeiro. Tenho inclusive um poema que fala sobre isso.
Bom, e agora chegou o momento em que você, Renato, está literalmente na corda bamba. Então vamos lá. Com quem a primeira formiga no mundo aprendeu a fazer o formigueiro?
De novo na corda bamba. Parece um tiroteio esse negócio aqui, mas é bom demais, sabe? Eu gosto de ser transparente sempre e eu respondo sempre a tudo. Vamos lá. Dona Márcia Vilarinho, olha, quando a gente vê as formigas trabalhando e andando em filinhas, carregando seu alimento, a gente fica pensando como é possível que elas sejam tão organizadas, não é? Elas passam para a gente uma imagem de que são assim tão confiantes, determinadas, que até me assustam, porque estão ali sabendo exatamente o que fazer. Mas você já viu uma formiguinha dessas aí, sozinha? Já viu? Ela fica de um lado para o outro e parece uma bobona que ninguém imagina por que ela está ali. Nem ela mesma sabe o que ela está fazendo. O grande lance é quando formam a colônia. E a união e a necessidade é que fazem a força e a diferença. Acho que dá para a gente saber mais ou menos como funciona esse tipo de coisa. É só olhar para a gente, né? Elas, como indivíduos, são estúpidas, mas em grupo, elas reagem ao meio e acabam encontrando soluções de sobrevivência de verdade. Parece, sabe o quê? Como se chama, Nina? Hã? Formigólogo. Muito bom. Pode ser, formigólogo. É que as formigas, pelo que eu aprendi, elas não têm um líder e nem regras pré-estabelecidas. Elas apenas formam uma inteligência grupal. Eu até li sobre isso algum tempo atrás. Portanto, não houve uma única formiga que resolveu construir um formigueiro. Foram duas ou mais, com certeza. Agora, a organização das formigas é algo sensacional. Eu vi na TV casos de formigas que escravizam outros formigueiros inteiros para trabalharem para elas, sabia? E usando táticas impressionantes. Um dia eu conto sobre isso também, mas acho que ninguém vai querer saber. Nina, vai. Você acha que alguém vai querer saber da formiga? Mas que é interessante essa forma delas atuarem é: há umas 2 décadas atrás teve um cientista que analisou o comportamento das formigas em sociedade. Esse cara devia ter bastante coisa para fazer, né? Estabeleceu assim uns procedimentos matemáticos tal para solução de problemas humanos, até como é que era, com problemas de reserva de passagem aérea, rota de caminhão, sabe, que faz distribuição de alimento, de produtos e tal. Ele fez analisando o procedimento das formigas em sociedade. uma colônia com 50 mil indivíduos, mais ou menos, consegue estabelecer uma unidade. E ela trabalha as opiniões individuais, chegando a um consenso onde prevalece a decisão que beneficia o grupo todo. Isso acontece com a gente também, entendeu? Você já participou de reuniões de condomínio em prédio? Pois é. Temos muito que aprender com as formigas, com as abelhas e por aí vai. Eu vou parando por aqui porque eu vou me empolgando e esse troço não acaba nunca mais. Tem mais pergunta?
E vamos a mais uma pergunta, também da nossa querida Márcia Vilarinho. Ela diz: Renato, o que você diria para Camões? Boa essa, hein?
Oh, boa mesmo, Beatriz. Valeu, hein, Márcia? Mas eu diria o seguinte, se Camões estivesse vivo. Eu falaria assim para ele: olha, vai firme nos Lusíadas, porque se não der tempo de terminá-lo, eu termino para você. Ah, eu diria mais uma coisa. Fique vivo tempo suficiente para ver a Portuguesa jogar. Isso renderia os Lusíadas Parte 2, A Missão. Fui bem agora, Albertão, meu brother? É, mais ou menos isso. Obrigado, Márcio. Bom, pela cara de vocês, já sei que tem mais perguntas. Um monte, né? Mas encerramos aqui essa primeira parte do podcast número 14. A continuação desta minha execução sumária está logo aí embaixo. É o podcast número 14, parte 2. Podem ir tomar uma água, façam um xixi, respirem fundo e voltem para ouvir a continuidade desta entrevista. Aguardamos todos vocês. Até já!
Show together. I was listening in before.